Voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, hoje é o Dia do Leitor e trouxemos aqui Kátia Pino, vamos trazer agora, escritora, grande amiga. E ela vai contar pra gente se sempre foi o sonho dela escrever, o que é a leitura pra ela. Bom dia, Kátia Pino, bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia. Bom dia, ouvintes dessa rádio maravilhosa, a Rádio Rio de Janeiro, dessa maravilhosa locutora que é você, Vânia.
Nossa, que isso,
bom dia. É, sim, eu adoro você, sua voz, você sabe disso.
Bom dia, pois é, faz tempo que você não vinha ao programa, né? Que bom, voltou, tá vendo? 2025 começando. Com você, coisa
começando
boa.
Bem, né?
Isso.
Começando bem.
Então, conta uma coisa, você... Como é que a escrita entrou na sua vida? Foi alguma coisa que aconteceu desde pequena? Você quis seguir, surgiu de forma mais natural? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente.
Bom, eu sempre escrevi, né? Desde que eu me entendo por gente, Vânia. Assim, começou numa escola, sim, né? Com as redações, eu fui descobrindo que era uma coisa natural em mim, né? Uhum. Então, era um dom mesmo, tanto que até depois, assim, lá pela fase do ginásio, né, que hoje é o segundo segmento do ensino fundamental, né,
sim,
que seria uma correspondência, o colégio que eu estudava, ele fez um teste vocacional já apontou ali que eu seria, a minha trajetória seria a escrita.
Olha,
né?
Que legal.
Mas acontece que, assim, papai, né, como todo pai preocupado, né, não, você tem que seguir uma carreira que te dê dinheiro.
Opa, qual é? Conta aí, qual é?
Aí ele queria que eu fosse médica, né, eu até tentei, mas depois eu entrei na psicologia, segui e continuei escrevendo, né, mas publicar mesmo só chegou mais tarde, né, em 2007, mas eu continuei escrevendo, mas assim, durante a faculdade escrevi menos, mas continuei, porque a gente tem sempre os trabalhos da faculdade, depois
sim,
comecei a trabalhar, mas sempre escrevendo, né, nunca deixei de escrever.
E aí a psicologia fez o quê?
Eu me especializei na psicoterapia infantil, mas em 2007 eu optei depois de 20 anos de clínica, eu optei em me dedicar exclusivamente à escrita, né?
Olha que legal, puxa. E agora, você tem alguma rotina de escrita, por exemplo? Você escreve todo dia, organiza seu tempo nesse processo criativo, pesquisa? Como é que é o dia a dia de uma escritora, no caso você?
Olha, cada escritor tem o seu próprio ritmo, né?
Uhum.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me dá, eu acho que é porque oxigena meu cérebro e vem sempre ideias, é quando eu caminho.
Ah,
enquanto
legal.
Eu estou caminhando, nesse movimento, eu vou tendo muitas ideias, né?
Uhum.
E aí eu gravo, né, porque eu descobri que tem, há muito tempo eu descobri, não, uma amiga minha falou assim, Cátia, mas você vai caminhar, eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, seu celular pode gravar, então grava quando vem a ideia, aí
sim,
eu falei, é mesmo, aí vinham as ideias e até hoje é muito assim, aí quando eu chego em casa, passo para o papel e ali eu vou trabalhando o texto, eu não tenho uma rotina assim, muito
sim,
rígida, né,
uhum,
eu gosto assim, eu vou trabalhando muito os textos na cabeça, e aí quando eu acho que a coisa está bem delineada, aí
olha,
eu sento e escrevo, né, então cada escritor deve descobrir
sim,
aí o seu jeitinho, né, até porque a gente tem outras tarefas, né, como mulheres a gente sempre tem outras
sim,
tarefas,
verdade,
então a gente tem que ter um jogo de cintura, é como a Clarice Lispector,
sim,
que sentava no sofá com a máquina de escrever no colo, porque ela tinha filhos pequenos, tinha as secretárias, né, que ajudavam ela em casa, né, as ajudantes, então era uma vida assim, né, de mãe, de dona de casa, então
é, tudo ela ao mesmo tempo, né?
O jeitinho dela, né?
É, é tudo ao mesmo tempo, na verdade.
Mesmo... Com certeza.
Desenvolvendo os personagens também, tem alguma coisa assim, por exemplo, tem a inspiração, tem a transpiração e inspiração. Agora, é uma inspiração real ou histórica para esses personagens que você desenvolve? Alguma coisa que você pensou em criança e de repente você associa as ideias hoje e vai buscar lá dentro, lá no seu... consciente ou subconsciente que seja, puxar algum personagem, ou se desenvolve a partir daí?
Olha, eu sempre falo que o escritor é um observador. Uhum. Né? A gente observa muito. Então, alguns personagens que eu crio nascem de coisas que eu vejo.
Observação.
Que eu vejo, que eu escuto, que eu observo.
Sim.
E outros... vem da imaginação pura, uhum. né, ou então eu vejo alguma coisa, por exemplo, eu tenho um livro de contos, um dos contos, que é o Fantasma Loiro, eu me inspirei num rapaz que eu vi realmente sentado naquela soleira daquela porta, e aí quando eu me virei para o lado, quando eu voltei, quando eu olhei, ele tinha sumido.
Opa.
E aí... me inspirou
o Fantasma Loiro.
O conto O Fantasma Loiro. E outros, como, por exemplo, um dos meus livros infantis, Uma Guardiã Chamada Silvinha, foi inspirada numa amiga nossa, né,
essa
que você também conhece, a Silvia. Né? Então, a partir dela, eu criei as histórias da Silvinha, mas mesclando também com algumas reminiscências infantis da minha infância, né? De coisas que eu vivi com meu pai, com minhas irmãs, e aí eu mesclei essa, na história isso aí.
O enredo, quer dizer, então você monta na cabeça, pelo que eu entendi, você monta na cabeça a história, ou alguma coisa, tem ideia na rua, grava no celular, você vai montando, e a partir do que você monta, que você escreve?
Isso, é porque assim, geralmente eu não gosto muito de partir já direto para escrita, eu anoto, por exemplo, o que eu gravei, eu anoto,
sim.
né, às vezes são frases soltas ou ideias que surgem,
legal.
E aí eu olho aquilo ali e aquilo vai sendo montado na minha cabeça, quando eu acho que já está o suficientemente amadurecido na minha mente, eu coloco ali, mas é claro que
agora
a gente trabalha
nascer,
depois
né?
o texto,
legal.
Né, aí a gente escreve, mas aí depois vai aprimorando o texto, né? Aí depois tem todo o trabalho mesmo de transpiração.
Sim,
né?
verdade.
Que é a maior parte, né, da escrita é a transpiração mesmo.
Você falou em Clarice Lispector. Existem outras autoras, além dela, que inspiraram você a seguir esse caminho? Ou isso com o tempo também as coisas foram se ajeitando?
Olha, assim, a Clarice realmente é a minha maior inspiração. Eu acho assim, quando eu crescer, né, como escritora, eu quero ser Clarice Lispector, que eu admiro muito a forma da escrita dela, que me assustava muito na juventude, né, eu li ali, eu ficava meio
ela
assim,
quer dizer com
assustada,
isso,
né? Mas, assim, eu tenho, assim, muitos escritores da minha adolescência, né, que a gente, vamos dizer assim, que eu falo assim, ah, a gente era obrigado a ler, né,
sim.
entre aspas, porque para mim era uma delícia, né, mas a gente tinha que ler para a escola, mas ali eu descobria, né, a Luísa Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo.
Tinha que fazer pesquisa, né, lembra disso?
Né? O José de Alencar, então os clássicos, e assim, alguns outros na época que eram mais contemporâneos, né, cronistas, contistas, que me inspiraram muito, e claro, Maurício de Souza também, que não tem como escapar disso, que é o grande incentivador, eu acho, que da leitura, né, no Brasil, pelos quadrinhos dele, quantos leitores vorazes surgiram a partir dele,
sim,
né?
Exatamente.
E dia 30 a gente tem, né, o dia da história em quadrinho também, né, do escritor de história em quadrinho, que é muito legal a gente falar que é sempre uma fonte de inspiração, acho que para todos, né?
Sim, eu li muita história em quadrinho quando criança também. Tinha muito Walt Disney, diversos, sei lá, Príncipe Valente. Minha tia me dava muita coisa, mamãe também.
Não é? Muito,
e aí você
né?
começa a juntar as coisas e aí se torna um hábito muito legal, né? Mangá, inclusive, eu já li muito mangá também, que eu gosto muito de trás para frente, maravilhoso.
Isso, que eu acho que tudo é imaginação, né?
É verdade.
Então, a escrita nasce primeiro na tua imaginação. Então, é criação de história. Então, você tem que ler de tudo, né?
Agora, me diz uma coisa. Houve algum momento em que você pensou assim, ah, vou parar de escrever? Ou não?
Não. O que eu tive foi um momento que eu já te falei, que foi assim, de decidir, né? Me dedico, porque eu estava como psicóloga olhando o telefone, olhando o relógio, telefone não, o relógio, né, no caso, na época, para contando os minutos para acabar a consulta. Então aí eu vi que realmente, eu falei, gente, o que é que está faltando, né? E foi quando deu aquela estalo que eu falei, está faltando a escrita na minha vida. Eu estar mais dedicada a isso, porque realmente foi o que eu sempre quis fazer da minha vida, foi escrever. E aí eu falei, não, então eu conversei com os clientes que eu tinha na época, passei adiante, conversei com eles, recomendei outros psicólogos também, outros profissionais de gabarito para atendê-los, e aí eu fui direto para a escrita. Mas depois que eu me dediquei, eu nunca mais assim, tive nenhuma dúvida quanto ao caminho, entendeu?
Se pudesse, digamos, dar um conselho, né? Acho que se vende, né? Não sei se fosse bom vendia, mas assim, dá um alô para os escritores iniciantes. O que você diria para esse povo que está começando agora, ou que está pensando, será que esse é o meu caminho? O que você diria para eles?
Olha, eu digo sempre assim: se aprimorem muito, estudam, façam cursos, nunca acredite que já estão prontos, a gente está sempre aprendendo, se aprimorando. Eu gosto muito de fazer cursos até hoje de escrita, né? Então, tudo que é curso que eu posso, eu faço, e muitos dos meus textos que viraram meus livros nasceram em cursos que eu fui fazer. Né? Então, é uma coisa boa que a gente se aprimora, a gente sempre tem o que aprender. Então, leiam muito, né? Leiam, se querem escrevi um tipo, um gênero, leiam muito o gênero de outros escritores do mesmo gênero, leiam muito, né, que é muito importante o escritor ler, estudar, e saber também que a gente nunca está sozinho nesse caminho. Não fiquem tristes, que fazer parceiros, por exemplo, pessoas que fazem capa, diagramadores, ilustradores, porque a gente não faz, não dá para fazer tudo sozinho, não. Então, a gente tem que saber que a gente tem que construir também parcerias ao longo desse caminho, dentro das nossas possibilidades. Se você é um escritor independente que vai investir, então, dentro do que você pode, e principalmente no marketing também, deixem sempre na mão de quem sabe fazer, e se dediquem muito à própria escrita, né, que isso é muito importante, e participar de feiras, porque em casa ninguém te conhece, né? Ninguém vai bater na tua porta te conhecer, apesar de ter um mundo digital de divulgação muito grande por aí agora, com mais facilidade, mas a gente precisa participar de feiras, bienais, então, é assim, dedicação mesmo, então, e alegria naquilo que faz.
Maravilha.
Então, estudar, alegria e construir parcerias por aí.
Se a pessoa quiser, antes de perguntar Cátia Pino por Cátia Pino, vou fazer essa perguntinha, claro, óbvio, né, não vou ficar sem essa.
Tá.
Eu quero que você deixe também a sua rede social e os livros também, que as pessoas podem pesquisar, entendeu, para saber o que você escreveu.
Tá, eu tenho o meu site, que é katiapino.com.br, que é Katia com K e o Pino com dois N's. Então, katiapino.com.br. Ali estão todos os meus livros. Eu tenho 5 livros infantis. Um de contos, que é para jovens e adultos, e o de poesia, ele, por enquanto, ele está passando por uma reformulação, virar uma nova roupagem, com uma nova abordagem. Eu não estou comercializando, mas lá você vai encontrá-lo, vai ler um pouco sobre eles, e se quiser adquirir, pode ser por lá também, direto lá no site, porque ele é um e-commerce, ele funciona como um site de vendas também.
Muito bom.
Ou então pelo meu Instagram, né, que também é tudo @katiapino, É só jogar na rede social, você vai me achar em todos os lugares. Beleza. Facebook, Instagram, né? Então, pelo Instagram, se quiser adquirir direto, entra lá, me manda um direct, que tá tranquilo. E lá tem meus telefones, tudo de contato também.
Maravilha. Agora, vou fazer aquela pergunta maravilhosa. Cada livro é um reflexo do autor em algum nível. O que Kátia Pino pode aprender com Kátia Pino? Kátia Pino por ela mesma.
Aí, gente, é muita coisa, cara. Assim,
Porque, na verdade...
Eu acho que... fala.
Fala, fala. Por exemplo, Kátia Pino por Kátia Pino. Se você deixa um reflexo do que você... Em algum texto, alguma coisa... Se você está lendo hoje Kátia Pino, o que, que ela passa para você nesse trabalho que você fez?
Olha, a gente é uma construção. Eu acho que a gente está sempre em construção. A gente sempre aprende ao longo da nossa vida, né? Isso como pessoa. Então, eu acho que o reflexo da minha escrita é assim, a simplicidade. Uhum. Né? Eu tenho muito retorno das pessoas que dizem assim, eu gosto da sua escrita porque ela não é rebuscada. A gente lê e aí a gente entende, a gente se identifica, né? Inclusive até nas poesias, né? Porque as pessoas têm o costume de achar que a poesia é rebuscada, né? Uma coisa assim, está muito longe, pelo contrário, né? Ela está na vida como um todo. Então, eu acho que a simplicidade é a principal coisa, que realmente a minha escrita é simples, não é simplória, né? Sim. É simples no sentido que é uma coisa
do dia a dia,
né? Ela é direta, você se identifica, você consegue se encontrar ali também, se identificar como pessoa, como ser humano dentro da minha escrita, e isso é uma coisa que eu tenho observado, que é um retorno que eu tenho tido das pessoas, né, dos leitores. E a imaginação, né? Maravilha. Que eu sempre fui muito imaginativa. Com muita imaginação, e eu acho que o escritor tem que trabalhar isso muito para poder passar, né? Principalmente o escritor de ficção, que eu digo, sim, né? Como eu sou, né? Que é de escrita ficcional. Então, eu acho que é assim. Eu sou um ser humano em construção, simples, vivendo, maravilha, né? Aprendendo com a vida, né? Tentando, pelo menos.
Olha só, tá bombando aqui, garota. Tá bombando aqui no YouTube. Maria do Rosário,
que beleza,
bom dia.
Que bom.
Gostei da entrevista. Ângela Pontes, a leitura, ela realmente salva vidas. E por aí vai. Então, parabéns. Isso, obrigada pela sua participação. Tá? Super beijo pra você. Continue com essa inspiração e volte mais vezes ao programa. Tá bom? Obrigada. Parabéns pelo seu dia.
Só convidar, eu estarei aqui disponível, vale. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada
a
você.
E um 2025 de muita saúde e muita leitura para todo mundo.
Isso, obrigada. Valeu. Falamos com a escritora Kátia Pino. Kátia Pino, Kátia com K, Pino com dois N's, .com.br. Vai lá ou no Instagram também. Ela vai falar com você. Maravilha! WhatsApp 947. Muita gente também. Mas aí tem um tempo que não vejo fulano de tal, Dona Alice, Maria do Rosário, todo mundo parabenizando a entrevista. Coisa boa!
A emissora da fraternidade.